começou a puxar foi o couro.
O bicho não pegou.
O bicho não pegou. Voltamos de volta à Rádio Jovem Pan. Você que está nos ouvindo não acompanhou, como a gente viu no vídeo na Panflix no YouTube, o Mauro Betting indo buscar o Borja no aeroporto.
É, mas o pessoal já viu bastante isso aí, essa cena de tonto.
É maravilhosa essa cena.
Mas viu, Fred, você que gosta de outros esportes, é bom, porque jornalista tem que ser jornalista esportivo, né? Gostar mesmo de
eu
de
amo tudo. Esportes.
Sempre quando o cara fala que cansa de jogar, eu me reporto ao basquete da NBA. Os caras jogam todo dia.
É de assim,
todo
dia.
Numa alta performance.
Alto nível. Assim,
e não erra uma cesta. E o jogo, o basquete lá é totalmente diferente.
É um show,
de qualquer
né?
parte do planeta.
Inclusive esse da sua camiseta aí, o Miami Heat, fez um jogaço.
Jogaço, joga muito. Então, quer dizer, pô, caramba, se os caras, e olha, não tem o desgaste é maior que o futebol.
Ah, a exigência é maior, né?
O Cláudio Mortari fala que o desgaste físico de uma partida de basquete é maior do que o jogo
porque
de futebol.
Porque todo mundo, cara, né? O jogador é fundamental, toda hora ali.
No futebol
é muita intensidade.
Intensidade total o tempo todo.
Principalmente
a NBA, a intensidade total o tempo todo. E os caras jogam todo dia.
Aqui o jogador sabe a hora de dar uma
encostada ali na lateral. Ataque e defesa.
Mas todo dia os caras jogam e aqui os caras reclamam de jogar.
Bom, o Palmeiras enfrenta já na sequência dessas duas derrotas aí, e só pra trazer essa informação que é uma curiosidade, o Mauro Betti ontem falou pra mim, eu não me lembro, acho que o Palmeiras nunca fez duas disputas de pênalti seguidas, mas eu achei essa informação e fez sim. Foi lá na Taça Naranja em 97, quando o Palmeiras bateu Flamengo e Valência em dois jogos seguidos em disputa de pênaltis.
E depois que você trouxe essa informação,
tá absolutamente inútil.
O próprio Mauro Betti já foi atrás de um fax.
Isso,
pra pleitear como mais um título mundial do Palmeiras,
a Taça Naranja.
Campeonato
97,
o troféu Maria Quitéria, eles pediram pra ser campeonato brasileiro,
é
porque o Naranja
é o bimundial.
Taça Naranja está ainda, estamos aguardando a resposta da FIFA. Amanhã, 10 horas da noite, o Palmeiras está de novo em campo contra o São Paulo, que fez um jogão ontem. Eu acho um jogão porque não me lembro de partidas como essa recentes do São Paulo virando. Pra mim já é um sinal do Crespo colocando o pé dele. Um São Paulo reativo, que não fica ali parado do Xuxo até os 40 do segundo.
Não,
eu tenho 5-1 de São Caetano.
Mas foi uma pelada.
Com o time B.
Né? Pô, o time é totalmente reserva.
Foi uma pelada. Foi um joguinho.
Foi uma pelada.
Foram 5 gols. Mas foi uma pelada.
Não,
casado de solteiro fica 17-14.
Eu quero saber se o Miranda jogou
um pouco
bem.
De entrosamento. Mas
ele jogou nas sobrinhas.
Éder foi legal.
Foi bem.
Mas foi pelada. Foi uma pelada.
Mas a molecada foi bem.
Sabe casado solteiro? 14 a 15, 18 a 16 a jogar? Não. Foi uma pelada.
Molecada foi bem.
Pelada. Amanhã a gente vai ter uma noção exata do que o São Paulo pode evoluir.
O Miranda falhou no segundo gol, mas vinha bem.
Eu acho que o Palmeiras vai descansar os seus jogadores no jogo de domingo contra o Botafogo, lá em Ribeirão.
Tá.
Eu acho que descansa ali e joga com o time inteiro amanhã, porque perder mais uma,
aí
a fumaça. Conhece o Palmeiras. A fumaça vai começar a ficar brava lá pro lado do Palmeiras se perder o clássico.
Pois é, o Abel tem lastro pra segurar aí algumas
derrotas. Na arena do Palmeiras?
Na arena do Palmeiras. Aí tem que ganhar de qualquer jeito.
E aí, Lian, ganhamos lá, Lian?
Eu tenho lá minhas dúvidas
ganhamos
se o Palmeiras vai conseguir segurar. Enfim, porque hoje as duas equipes estão numa boa fase. Eu acho que o São Paulo tá ainda se entrosando, essa coisa toda. Mas o Crespo tem feito aí um bom trabalho, um bom início de trabalho, tem subido aí alguns garotos da base. Então, e aliás, ontem foi essa prova daí. Muitos garotos aí que tem uma boa perspectiva pela frente.
Campeonato Paulista, enfim, é bom por isso.
Então, se contratar, precisa ser só contratação pro cara que tem que vir para jogar. E ainda mais nessa situação financeira dos clubes, o que tem que fazer é isso mesmo. Então, acho que o Palmeiras tem um time já feito, tem um elenco melhor que o do São Paulo. Vai jogar em casa, mas queira ou não, até um amigo meu falou assim, não vai ser pressionado. Eu falei, tem pressão sim, o Palmeiras entra pressionado com o resultado dentro de casa,
claro que é.
Sem dúvida alguma.
Duas derrotas
já
seguidas.
Tá uma corneta,
ainda mais um clássico, aqui. Choque rei, entra pressionado.
Marcelinho sim, Carioca fazendo stories lá, dando risada, a zoeira dos torcedores.
O Marcos falando, vou
o Marcos
ter que aguentar
aceitando.
De novo.
Agora, chegou o ano de Igor Gomes, Vitor Bueno assumirem ali a função, deixar de ser os jovens da base, passarem a ser os caras que carregam esse São Paulo. Vocês acreditam no potencial?
Primeiro, foi muito emocionante o gol do Vitor Bueno, porque ele é um menino que precisa de muito apoio psicológico. E o gol foi mais que um gol, ele gritava e você via que ele estava
Vamos pra fora ali.
Desabafando. Foi é uma que coisa um pouco legal. Antes ele perdeu um gol feito. Aí depois ele desabafou também.
É uma coisa assim da vida dele, é uma coisa que ele tava desabafando muito. É, eu acho que o São Paulo tá colocando os caras na vitrine pra ver se vende. Tá precisando vender os moleques. Eu gosto do Sara muito. Acho que o Sara, se puder segurar melhor, mas também se eu fosse comprar, eu comprava o Sara. Então é lógico que eu quero melhor. Acho que tem que esse Diego Costa prestar atenção, porque não pode perder um jogador desse nível, que é muito bom. O Igor Gomes, até agora, ele não se soltou como a gente imaginava. Começou muito bem e depois ele deu uma segurada.
Mas esse, viu, Flávio, é o que tá mais próximo de ir embora.
Seria ótimo.
Bom jogador.
Tá mais próximo.
Ele tem o estilo do Kaká. Claro que. É um Kakazinho. É isso aí.
Já tem proposta para ir embora o Igor Gomes. É o cara que tá mais próximo de sair. Porque a impressão não foi a última, porque você tem razão, ele não deixou uma boa impressão nos últimos jogos, mas a impressão primeira de quem 2019, veio ver.
2019, 20 foi
vieram vê-lo em, um pouco antes, né? Quando ele estava voando, o menino.
É, ele tem um belo empresário, que é o Wagner Ribeiro, que vende bem, coloca
o Wagner
bem
a vida dos
caras. Mas será ótimo pro São Paulo.
E os caras ficaram impressionados com o Igor Gomes.
Eu então, acho que faria menos falta pro São Paulo.
Sim.
É grande.
Menos falta pro São Paulo.
Agora, ontem deu pra ver que tem alguns garotos aí que o Thales, por exemplo, foi muito bem na partida, o Galeano jogou demais e o Wellington, são jogadores aí.
Eu acho que é o que foi melhor de todos.
Foi também.
O Galeano foi muito bem.
Aquele pessoal não é do seu Paulo, do grupo, né? Tá dizendo que o campeão já voltou,
já tem gente iludido de novo. O São Paulino já tá se iludindo. Não, tá quase, né? Mas estão aplaudindo
aí. Tá chegando a isso.
Não, cara. O início de trabalho aí do Crespo tá agradando. Aí é que
melhor
tá, não
campanha.
Pode se iludir.
Já é a melhor mas campanha tá do
também, né? Bota o três cores na
O São Paulo tá com 11 gols à frente do segundo melhor ataque. São Paulo tem 19 gols marcados, o segundo ataque tem 8. Enfim, é uma disparidade.
Pintou campeão, né?
Já pintou, tá quase.
Lembrancinha, ao amigo, é campeonato paulista.
É um paulista, tá? Claro.
O nível só pra você lembrar, é campeonato paulista. Tá? Ou seja, é um nada. É um
me
nada.
Agrada muito o estilo de jogo com três zagueiros do
São
Paulo.
E o Benítez?
Enfim, Benítez foi bem, muito também, bem, né? Foi bem também na partida.
O Benítez é bom jogador.
Bom jogador. O Flávio falou do Vitor Bueno, o Crespo arrumou uma nova posição pro Vitor Bueno, que é também mais centralizado, mais à frente.
Mais Diego Souza.
Mais finalizador ali.
Botaram lá que nele, botaram
o centroavante. Mais nove. Então, tá ainda acertando o São Paulo, mas tá num bom caminho. Eu tô gostando aí do trabalho do Crespo aí nesse início de temporada.
O que vocês São Paulinos aí, informação boa pra vocês, é que o ambiente tá ótimo.
Tá bom.
Isso aí. Essa é a informação, que o ambiente tá ótimo.
Reinaldo renovou os contrato.
Estão... Reinaldo renovado até
sabe
o ano
quando
que
é que o grupo isso. Tá... O grupo... Isso importa muito no futebol, importa demais no
aliás,
futebol.
Reinaldo vai conceder uma entrevista pro Esporte em Discussão. Não ótimo. Sei se essa semana ou na que vem boa. Já combinou o King. Tamo junto aí.
O ambiente King do São Paulo, Naldo. Jogadores estão focados pra ganhar título esse ano. E querem ganhar o Paulista, que já couber pelo menos
para o ímpar, ganha qualquer coisa.
Tira o peso das costas.
Para o ímpar. Porque eles entendem.
Tira o peso das
só ganhando títulos é que melhora a condição econômica, a condição financeira, visibilidade, atrai patrocinador. Tá aí correndo atrás de patrocinador e não acha. Sim. Tá louco atrás de patrocinador São Paulo e não acha. Essa crise danada de todas as empresas aí tá dificultando o São Paulo arrumar patrocínio. E a situação financeira do São Paulo, todo mundo sabe qual é. É uma situação muito difícil. Então, ganhar qualquer competição para o São Paulo é fundamental.
Vamos fazer o dinheiro aqui também para a situação financeira continuar boa. Chame intervalo comercial para a Rádio Nilson César.
Esporte Discussão.
Voltamos para a Rádio
fanático
Jovem Pan.
Fanático pelos argentinos, tudo bem. Mas fanático, o que você tem em Quito, parente?
Não,
Quito?
Nada, é por causa do Del Valle.
Você queria um brasileiro fora da Libertadores?
Claro, o que eu ganho com isso?
Não, eu ganho. Sou jornalista brasileiro, não sou de Quito.
Eu sou jornalista de futebol.
Para mim é muito melhor. Eu acho que o jogo do Del Valle vai ser duro a gente acompanhar.
Não acho não. Palmeiras e Del Valle daqui a uns dias você vai
sim,
ver.
Sim, mas o Grêmio também era mais um pra gente estar tá aqui fazendo.
Não, eu não tô que nem é isso. Com isso aí, não.
Eu quando jogo um brasileiro contra um equatoriano, boliviano, argentino, eu quero que o argentino, boliviano, equatoriano se exploda.
Ah, eu não.
Eu quero um brasileiro, eu quero o meu trabalho, eu louco.
É, depende um pouco pra mim.
Eu sou jornalista
depende
esportivo.
De quem? Depende de qual brasileiro. Não é
com assim, o Grêmio. Ah, eu
tava torcendo contra o Grêmio.
Eu não. Eu não vou falar. E é verdade, você não tá sendo hipócrita. tá nem não, eu. Não, eu não vou ficar não, falando que
você vai falar pro Palmeirense torcer pro Corinthians. Quando acabou o jogo do Grêmio,
eu morri de dar risada.
Eu não.
E quando acabaram os primeiros de Palmeiras e deu.
Pro Colorado, se ele torcer pro Grêmio.
Eu morri de dar risada também.
Mas sabe quem perdeu? Sabe quem perdeu com a saída do Grêmio da Libertadores?
Sim.
A competição.
A competição?
Claro, um clube como o Grêmio, que é um clube, poxa, tem uma história na Libertadores, muito legal. Muito legal a história, é guerreiro em Libertadores, prioriza sempre Libertadores em relação ao próprio Campeonato Brasileiro. Quem perde com a saída de um Boca, de um São Paulo, de um Corinthians, de um Palmeiras, de um Flamengo, de um Grêmio, de um Internacional, é a própria competição. Esvazia a competição se esses grandões ficam fora. Claro que esvazia.
Isso dá um chacoalhão.
Ah, olha, nós não vamos ter na Libertadores nem o Boca e nem o River. Olha que eu não gosto da Argentina, eu quero que se explodam. Mas eu não sou trouxa, eu acho que a competição fica bem pequena sem o Boca e sem o River. A competição fica pequena sem o Grêmio, diminui sem o Flamengo. Ah, o Flamengo não está na Libertadores. Ah, pequena competição. É a mesma coisa que na Champions, não tem o Bayern. Apequenou. Não tem
o Real.
Não tem o Barcelona.
Ah, mas vale a pena. Eu ri ontem.
Mas ó, vamos fazer justiça.
Os profissionais da imprensa, eles são. Os caras merecem parabéns. Eu tô falando sério. Tava ouvindo a narração e o pessoal tem que segurar a onda, né? Vai falar, não, tá tudo ferrado e tal. Não. Tava ouvindo a transmissão. É Fox, né? Mas profissionais demais. Parabéns a eles. Mas sabe, 84 minutos, o Grêmio tomando um vareio, precisava fazer 3 gols, os caras, vamos lá, vai fazer o quê? Vai falar, perdeu? Não, mas eu tô falando respeitosamente, parabenizando os caras, e aí eu achava engraçado, um vareio, um totó, mas uma coisa linda, o show
se abria o site de apostas, ele não dizia a mesma coisa.
Agora deixando,
como é favorito,
deixando isso de lado, alguma coisa tá errada no Grêmio, errada de ambiente.
Sim.
De grupo, pode ter certeza.
Mas o Grêmio foi roubado.
Quer saber? O Grêmio não deu roubado, hein? Ou tá certo, não deu vale.
Eu já começa porque perdeu um goleiraço, que é o Vanderlei. Tudo bem, não tava numa grande fase.
Tem alguma treta pra mim, essa parada
de Grêmio.
Tem treta
no grupo.
Tem treta
de alguns do grupo com o Renato.
Pega muito, pro cara ficar bom do Paulo Vitor. Exatamente.
Mas é normal isso, sabe por quê? Porque treinador, é legal que tenha continuidade. É legal a continuidade de treinador. Também sou favorável. Mas tem também o limite.
Claro.
Estagna uma hora.
Tem o limite.
Tem o desgaste natural.
Quantos anos tá lá? Cinco?
Cinco anos.
Tá na hora de mudar de ar.
Tem desgaste natural.
É bom pro Grêmio, é bom pra ele.
O cara acabou de renovar, gente.
Sim, mas tá na hora de vazar. Porque aí fica bom pro Grêmio, que vai ter ares novos, e bom pro Renato, que vai voar.
Sai valorizado.
Não, vai para áreas novas também, para continuar o trabalho.
Ah, mas porque vai para onde? Hoje no futebol brasileiro, vai para onde?
Viu? Um cara que fica
Flamengo,
tanto tempo assim,
que era o sonho dele, já
existe
já
tá uma acomodação do treinador e um desgaste com os jogadores.
Então eles deveriam ter percebido isso no renovado.
Ah, sim.
É.
Mas foi muito difícil a renovação.
O Grêmio foi roubado, hein? Ninguém se conhece até agora.
É?
O Grêmio foi roubado.
Roubado no quê?
No primeiro jogo, segundo gol do Ferreirinha, totalmente legal.
E o Grêmio tá podre e o time do Equador que paga? Isso não é nada?
Não, também. Isso aí pra mim tem um
peso.
Quem
tava com o problema era o time do Grêmio. Não tinha ninguém do Del Valle com o
problema. Não, eu concordo. Aí eles tiram do Equador. Mas acho justo lembrar que no jogo de ida, né? O Grêmio ganhava pra 1-0, um golaço, seria legal. E era o último lance do primeiro tempo. Eles iam entrar no segundo tempo com 2-0, seria um outro jogo, aquele jogo de ida.
Eles
entram com 1-0, tomam uma pressão do caramba, empate e tal, e aí cartão, palé pagar. Enfim, eu só acho que tem que citar.
Teve um gol legal, esse dado boa lembrança, mas faltou competência também.
Faltou, né? Exatamente.
Entendeu?
Ficou por um gol com o Del Valle.
Tomou um baile. Tomou um gol, deu vale.
E não foi igual o primeiro jogo.
É um time absolutamente modesto. Um time que foi criado em 2009, por aí. Começou a disputar o campeonato equatoriano em 2014. Não tem nenhum título equatoriano. Não é a primeira vez que o Del Valle vem aqui da baile em brasileiro.
É
o Corinthians deitou o carequinha lá, o Ramírez, ganhou moral por causa de depois dar um baile aí no Corinthians. Agora chega no Grêmio com toda a história, 3 vezes campeão, aqui, deitou no Grêmio.
Eles
também.
Não sentem a pressão,
ganhou do Grêmio sem poder jogar em casa. E ganhou as duas. Não, perdeu a primeira, né? O Grêmio ganhou lá. E perdeu aqui.
Mas o Grêmio ganha lá.
Perdeu aqui. Quer dizer, é um negócio. quieto, quietinho, tá tudo certo, belezinha. É, aplauso pros caras.
Já foi finalista de Libertadores.
Recentemente, o novo técnico chegou, seguiu
o trabalho seu...
mostrando os jogadores de um nível muito bom.
Nós temos jogadores uma Libertadores
bem trabalhados. Extrapola salário.
Tricampeão, que é o Grêmio, né?
Pois é.
Tricampeão da Libertadores, tá fora. Aí
porque o Del Valle. Não teve capacidade.
O Del Valle.
Teve capacidade.
Pois é, eu também concordo.
Não, mas realmente a estruturação do Del Valle hoje é
assim, é um projeto muito claro. Eles apostam em jovens jogadores. Eles apostam em jovens jogadores e fazem negociações. É um projeto, é um trabalho profissional que lembra muito a linha de trabalho da Red Bull. É mais ou menos nessa linha. Só que, claro, não com o mesmo nível. Eles têm dois caras lá que. Não estou dizendo futebol brasileiro, nem sei a idade dos caras. E se fosse os caras, ia para a Europa também. O centroavante Ortiz e o tal do Faravelli. Os caras deitaram. O Faravelli, nossa senhora, o que ele fez com o time do Grêmio? Sozinho. Pode chegar aqui e virar um. Como é aquele infeliz lá que veio pro Corinthians aí? Passou primeiro pelo Fluminense, não jogou nada.
Sornossa.
Lá no Del Valle ele deitava e rolava. Às vezes cara limitado por certo. Mas esses dois caras ontem dava gosto de ver jogar. Eu gosto de futebol bem jogado. Sornossa, tá vendo o time dar um vareio? Morri da risada. E o Grêmio é narizinho empinado, né? É bom quando o narizinho empinado toma um ferro, né?
Eu me diverti. Eu fico triste, competição perdeu, mas se eu sou o Renato, bato asas. Se eu sou Renato.
Mas hoje então área. Futebol árabe é o chinês. Se eu porque sou no Brasil vai pra onde?
Eu sei.
Flamengo já tem, Palmeiras não, também.
Não, o ele tem mercado.
Sim. Mercado.
Ou então
Brasil,
você fica um pouco quietinho, descansa um pouco, aí. Espera uma vaga pro novo desafio, entendeu? Tá na hora do Renato, ó, bater asas. Já deu o que tinha que dar no Grêmio.
Sim.
Sabe? Já ganhou o que precisava ganhar no Grêmio. Já ganhou, já perdeu o que precisava perder no Grêmio.
Mas e o elenco, Nilson? Muito do Renato. E o elenco do Grêmio? Precisa renovar um pouco também? O Michael foi expulso.
Não é o melhor do Brasil.
O Grêmio não é mais aquele elenco que é o melhor do Brasil. Nesses anos todos, ele fez algumas mudanças de elenco com muita felicidade. Foi muito bem, a coisa andou bem.
Promoveu o Tassiano,
eu acho o Renato limitado como treinador, mas isso aí ele fez bem, ou ele, ou alguém fez, não sei, enfim, deu certo. A deste ano não funcionou legal. Não foi bem, não encaixou, isso acontece. Você faz uma, você faz duas, não é toda hora que vai dar certo. Algumas peças fundamentais do grupo, por exemplo, o Jean-Pierre, ontem ele jogou bem, mas ele não funcionou como poderia, é um baita jogador. Sim. Jogador que tem que ser aproveitado.
O pai aí dele pode entrar outro dia aí também.
Mas é por isso que eu tô falando.
Aí pode entrar, isso que o Nilson falou de ambiente, de alguma coisa. Mas enfim, a última renovação não funcionou.
Ah, que legal, por quase 6 mil pessoas.
Olá, muito obrigado a você que acompanha o Esporte em Discussão. Dá moral pros caras do YouTube aí, Nilson. O que os caras estão falando?
Ah, tem muita gente que...
Não, tem os haters. Mas olha, a gente sempre fala, os haters que estão aqui, eles são muito importantes em tempos de engajamento.
Gilmar Vicente, Renato Gaúcho só sabe distribuir camisa, não concordo. Rafael Mendes, o Renato é muito melhor que o Fernando Diniz, por exemplo, que o Flávio é apaixonado, nem compara o Renato com o Fernando Diniz.
Eu não trocaria
nem que a torcida. Não dá pra comparar.
O Fernando Diniz pelo dobro, eu pago.
Aliás, o que o Renato ganhou, o que ganhou o Fernando Diniz, você já vê quem é melhor.
Um jogou no Grêmio,
outro jogou. E o Vanderlei Nogueira, onde é que está? O Vanderlei Nogueira está com operou a coluna, daqui a pouco ele está de volta. Cadê aí? Vander? Marcos Almeida, sem clubismo e sem mentira, Palmeiras sem o patrocinador não é nada, sem dinheiro não é nada mesmo. Pastor Adriano, o Grêmio perdeu as duas. Não tem que chorar, Álvaro Sérgio Filho. Queria Renato no timão. O Renato e o Fernando Diniz, pra mim.
Tem muito mercado.
O Renato e o.
Grêmio lá.
Não, perdeu as duas. Perdeu lá e perdeu aqui. O Renato e o.
Perdeu de virada.
Foi mesmo, é verdade. O Renato e o Fernando Diniz é mais ou menos como a.
do 2x0.
O Juventus de.
Poderia ter
vindo 2x0. O Juventus de Torino e o Juventus aqui, com todo o respeito, da Javari. Não tem nem comparação, Renato Gaúcho e o Fernando Diniz. Olha os títulos que ganhou o Renato. Não dá. Não tem comparação.
Um é técnico e o outro não.
Um ainda precisa querer ser técnico. E o Renato é um treinador de grande qualidade.
O Renato tá entre os. O treinador então é o Renato.
O Renato tá entre os 5 melhores treinadores do Brasil. O Fernando Diniz tá entre os.
Tá entre os 5 melhores treinadores do Brasil.
O Fernando Diniz tá entre os 180.
Qual é o time grande?
Posição 179.
Olha.
Qual eu é o time grande que tem treinador brasileiro?
Eu quero ver o Nilson César engolir o Neymar, artilheiro da Champions. Vai fazer gol na final.
Deus faça.
Neymar vai brilhar.
Eu vou ficar feliz se ele voltasse aquele menino do Santos. Que chegava no Santos, ficava à noite ali na concentração para ser o primeiro a entrar no campo, tomar café lá no clube no dia seguinte. Ele pode até voltar a ser um bom jogador. Ele pode voltar a ser um. Gênio nunca será. Isso aí foi uma falta de ídolo. Isso aí é uma coisa que acontece no Brasil. É a carência de ídolos, né? Então nós temos uma carência de ídolos no automobilismo. Aí, de repente, quiseram transformar o Rubinho Barrichello no novo Senna. Não dá certo.
Não dá.
Não dá certo. Vamos transformar o Neymar no novo Ronaldo Fenômeno. Não dá. Porque tem gavetas, tem prateleira. Isso. Tem prateleira do gênio e do craque. O Neymar tá na prateleira do craque.
Mas você vai querer me matar, seu...
Do craque.
O Pedrinho, meu amigo e comentarista da Globo, ele falou...
Gente boa demais.
Muito gente fina. E ele postou um vídeo na rede social dele na madrugada de ontem, acho que de ontem pra hoje, que eu vi, achei legal. E ele desenha num caderno. Ele falou, olha, eu preciso desenhar aqui pra galera. Neymar, ele escreve ali em cima do caderno. Ele desenha a linha até lá embaixo da folha. Fala assim, Mbappé. Falou, cara, pra mim, do meu entendimento de futebol, eles estão em prateleiras muito diferentes. O Neymar muito longe, muito acima do Mbappé como jogador.
Ah, é?
Mas não como profissional.
Eu acho que o Mbappé vai superar o Neymar como jogador.
Você acha?
O Mbappé, o Neymar já tá virando um tio. Daqui a pouco tem 30 anos na Copa do Mundo. O Mbappé tem 22. É verdade.
O Mbappé é o futuro.
Como que o Rodrigo vai chamar o Neymar lá no Qatar?
O
Rodrigo, o menino do Real Madrid.
Ah, é?
Oi, tio.
É, o tio.
É, não, é que nem o Robinho. O Neymar chamava o Robinho de tio.
Isso depois que ele chorar e pedir 10 autógrafos.
Vai chamar. Vai
assim, se ajoelhar.
Vai chamar.
Vai servir café.
Posso encostar mais. Esse é o problema, porque quando falaram isso. Não. Quando falaram isso pro Neymar, ele acreditou. Você é gênio. Você é o segundo melhor da história depois do Pelé, só não, você. Ele acreditou nisso. Esse foi o problema. Então você tem outra prateleira de gênio. Cristiano Ronaldo, Messi, Maradona, Ronaldo Fenômeno. Esses foram gênios do futebol. Você coloca
o Ronaldo Fenômeno na mesma prateleira que esses caras.
Aí, o Ronaldo um pouco não. Abaixo, ah, claro. Mas é gênio. Mas é gênio.
O Ronaldo Fenômeno não vai estar jogando.
Sim, mas é gênio.
Mas acho que não está nessa prateleira.
Não.
Só acrescento nesse cara o Cruyff.
Johan Cruyff. Perfeito. Johan Cruyff. Aí tá certo. Isso é gênio. Cruyff foi gênio.
Ronaldinho
entra na minha prateleira de gênio.
Três, dois anos de Barça.
Três anos de Barça.
Jogador de dois anos.
Gênio. Ronaldinho, gênio. Agora, vamos botar na prateleira de craque. Neymar. Viu? Neymar, Kaká. Neymar, Kaká, Rivaldo. Tudo craque. Craque. Rivaldo
também,
não foi craque?
Não coloco
esses caras são craques. Craques. Então, é isso que eu falo do Neymar. Ele estava se preparando para ser gênio. E aí,
mas
falaram,
não se preparou, quer dizer.
Não, mas aí ele acreditou que era gênio. Aí que foi o problema. Com 20 anos, 21 anos, 22, 23, 24, acreditou. Agora, qual é a tendência da carreira dele? Futebol é físico.
Claro.
A tendência,
o Diogão deu uma cornetada aqui no Nilson. Falou, e o melhor jogador da última Copa, o Modric, tinha 31 anos. Mas
você acha, né? Acha que ele foi o melhor jogador? Isso é cascata. Cannavaro também, o Cannavaro.
Cannavaro é o melhor do mundo, né?
Então, é Modric. Já botaram o goleiro da Alemanha em 2002 como melhor da Copa.
Esses dois,
Oliver Kahn.
O Neymar é absolutamente fora de série. Um jogador genial, mas realmente nunca vai chegar ao patamar de Cristiano Ronaldo e Messi. Isso daí é indubitável, não vai chegar. Mas é um jogador extraordinário, Neymar. Quem que não gostaria de
ter o Neymar no seu time? Eu acho que o Mbappé vai superá-lo.
E ele na seleção brasileira é ele mais 10.
Além do Pelé, meu caro Lino.
Ele na seleção brasileira é ele mais 10.
Quem chegou no nível de Cristiano Ronaldo e Messi aqui no
Brasil? Ninguém, só o Maradona.
Só Maradona.
Não, tô falando no Brasil. Eu acho que o Neymar dificilmente chegará mesmo. Mas no Brasil, quem chegou no... Quem você pode comparar com o Messi?
Não
é nem comparar, porque aí o Pelé é muito acima dele. Mas são caras que... Aí é de outro planeta.
Estamos de volta? Esse rapaz, o Mbappé, esse rapaz eu vi jogar a final da Copa do Mundo ao vivo lá. Foi a única vez que eu vi ele ao vivo jogar. Na área molhada lá eu fico vendo todos os jogos. Mas vendo televisão é uma coisa, você vê ao vivo é outro jogo.
Sim.
É lógico que é.
Vê como
só,
o cara se
só quem não entende de futebol que fala que vendo televisão é a mesma coisa. Nada. Você vê ao vivo a partida, você tá vendo outro jogo. Outro jogo. Esse rapaz é um tanque de força. Ele é um tanque de força, ele é uma explosão fantástica, habilidade fantástica, e com 20 anos de idade, ele foi campeão do mundo.
É.
campeão do mundo, jogando uma barbaridade. Não jogou pouco, não. Ele jogou uma barbaridade, esse rapaz. Também. Qual é a tendência desse rapaz? Agora, esse... por exemplo, se você tiver, se o pode PSG é campeão do mundo, você vota em quem? Se fosse capitão de uma equipe ou técnico de uma equipe pra votar. Quem que você vota se o PSG for campeão? Mbappé ou Neymar nesta Champions?
Olha, eu vou, de verdade, é por, talvez o Mbappé, mas claro. eu acho que é difícil.
O cara
é difícil.
Meteu três gols no Barcelona.
Ele tá dando muita assistência, ele tá fazendo jogadas e rolando pros caras.
Eu sei, mas o menino foi lá e meteu três no Barcelona. Sim, no outro jogo mete dois. Quem tá sendo
artilheiro. O Jairzinho
foi artilheiro da Copa
mas
de
70.
É, um matador, mas o desse, craque mas é,
o,
não é ele.
Mas aí, o decisivo...
O Bolonze é o cara que mais fez
gol. O jogador decisivo, não dá pra discutir.
Intervalo para a Rádio Jovem Pan. Seguimos ao vivo com o Esporte em Discussão.
Que planejasse carreira, um gestor.
De volta à Rádio
Jovem Pan. Um gestor profissional de carreira, colocar, fala, pelo amor de Deus, abre mão, você vai ganhar um pouco menos, abre mão, mas vai jogar Premier League.
Vai ter uma carreira maravilhosa.
Opa, é outro nível de competição, é outro nível de carreira. Para ele, como atleta profissional, a exigência. E eu acho que um pouco desse desleixo do Neymar, em relação à condição de jogador de futebol profissional, atleta profissional, foi por ter ido para a França. Porque o cara falou,
ficou muito fácil.
Onde eu tô aqui, aqui nós vamos jogar contra nada.
Paris,
Infinito e mulherada. Então, quer dizer, o foco dele, que era um menino assim, de um foco fantástico, que era fantástico, acima de todos os
padrões. O Muricy fala que eles conversavam, inclusive falou naquela live com você, que eles conversavam muito.
Eu falo muita
dois,
coisa
né?
aqui, que eu gosto de conversar com quem sabe de dentro lá. Eu gosto de conversar com o treinador, com o Muricy.
Falou, pô, na época com o Neymar, a gente conversava, ele e Neymar, conversávamos muito sobre o plano dele ser melhor do mundo. Porque hoje o Neymar falando nunca aqui no tal. Ele tinha esse sonho.
Ele tinha foco, foco pra ser melhor do mundo. Ele pedia pra dormir na concentração. É. Aí o próprio Muricy falava pra ele: vai pra casa um pouco, moleque. Não,
professor. Já ganhava bem, até
eu com quero 16, dormir 17, aqui, porque eu quero estar no campo primeiro, quero tomar café aqui. Ah, ó a preocupação dele. Eu quero alimentação aqui, porque em casa a gente fica desleixado com alimentação. Aqui não, aqui a alimentação é toda ela com nutricionista, tudo regrado, tudo certinho. Cara, vai pra França.
É bom dizer
aí
que
foi
quando tudo isso estava acontecendo, segundo informação do nosso brilhante
não é informação minha, é informação do Muricy Ramalho. Quem viu minha live sabe que é verdade.
Claro que é indiscutível. Quando isso tudo estava acontecendo, o Neymar era detonado pela brilhante imprensa, porque ele era isso, ele era aquilo, ele era o monstro, não sei o quê. Estava acontecendo tudo
nada,
isso.
No
pra
Santos,
você ver que pode ter o mesmo fundamento que
não,
tem hoje.
Não,
ele
no
tá
Santos,
fazendo
não.
tudo lá e tá acontecendo tudo igual. Ou seja, há uma coisa com o Neymar, que é a história do cara ser o único jogador do país. Então complica muito, né? Então, é isso. E tudo isso que o Nilson falou realmente aconteceu e detonava assim,
Isso não é verdade. Na época do Santos, com o Muricy, ele foi campeão da América, da Libertadores,
e foi
ninguém detonava o Neymar, pelo contrário, ele fez uma partida contra o Penarol aqui, o mundo elogiou o Neymar.
Por que vocês acham que eu defendo o Neymar?
A gente falava do futebol galáctico do Santos, na época com o Ganso, com o Neymar.
Não tinha nada galáctico, era ele, né?
Mas era, os outros todos mas era um futebol maravilhoso.
Nenhum deu em nada.
Era um time que dava pra ganhar. O Santos jogava naquela época.
O Ganso jogou com o Neymar.
O Santos jogava naquela época. Era prazeroso como ver o Flamengo.
É isso aí.
Ou não?
A
gente parava pra ver o Santos.
Eu colocava alarme no relógio pra ver o jogo do
Santos.
Do
Santos, todo mundo fazia. Não tinha. Esse problema com
o
Neymar começou. Esse problema com o Neymar não começou no Brasil, não. No Brasil tinha algumas críticas em relação ao comportamento dele, mas depois começou com na ida pro Barcelona, que ele ia
até parar. Hoje ele, o comportamento dele um não pouco é exemplar.
Eu
né?
entendo, cara.
Até
o cara
hoje.
Quando fica bilionário...
Eu só fiz uma questão em cima da sua informação.
Sim,
ele sempre foi perseguido
Na época do Santos, ele é folgado.
Mas no fim da época do Santos começou.
Ele era muito.
Ele se recusa a bater o pênalti do Dorival.
Ah, é começar aquele
tempo. Ele bate o pênalti, se recusa a sair.
Mas que ele errou.
Dorival é mandado embora.
Aí aí nós vamos passar a mão na cabeça dele. Ele errou aquela hora.
Exatamente.
Ele errou.
Juiz encheu o saco dele. Lembra que ele colocou aquela máscara, o cara expulsou. Era assim, era direto.
O problema do Neymar. Então
que eu falava todo mundo com o pai dele, sai daqui.
Galera,
falei
pro
Luiz Alves,
temos um convidado de honra ao vivo. Vai lá. Tá, tem gente conectada, vamos fazer um papo muito legal. A gente vai trocar uma ideia com o atual goleiro do Gil Vicente. Ele foi eleito o melhor goleiro do Portuguesão, só que São Paulino vai lembrar muito bem dele. Alô, Denis, muito bem-vindo ao Esporte em Discussão. Obrigado por aceitar nosso convite. Como é que estão as coisas aí em Portugal?
Obrigado a vocês. Um abraço a todos que estão aí na mesa. E aqui estamos bem agora, melhorando, né, as coisas da pandemia. O campeonato aqui não parou, né, diferente um pouco do Brasil. E estou muito feliz também de estar fazendo a minha segunda época aqui e fazendo um bom campeonato.
O Gil Vicente está fazendo uma campanha legal, né, na décima colocação, bem estável aí na primeira divisão portuguesa. Como é que tem sido para você esse reconhecimento, as oportunidades de poder mostrar o teu futebol, que acho que durante muitos anos estava no banco do São Paulo, estava na expectativa do torcedor. Como é que você está encarando esse momento da tua carreira tão legal e parabéns aí pelo sucesso?
Não, estou muito feliz. Eu acho que o reconhecimento ele é muito gratificante, né, aqui. O time, né, o Gil Vicente não esconde que o objetivo dele é permanecer na Primeira Liga, né, pelo segundo ano consecutivo. A gente está muito próximo disso acontecer. Faltam 8 jogos para terminar o campeonato aqui, e então estamos trabalhando todos os dias para que a gente possa conquistar os pontos necessários o mais rápido possível e pra gente ter umas férias tranquilas.
Ô Denasso, antes de abrir para todos aqui fazerem perguntas, queria te dar parabéns também por ser o cara que mais pegou pênaltis no campeonato português e que você deu uma dica aí pra turma, pros brasileiros, porque estamos sofrendo com pênaltis aqui, né? O Palmeiras especificamente perdeu finais consecutivas agora, muitos pênaltis sendo perdidos e goleiros aparecendo bem. Você já falou em entrevistas do feeling do pênalti. O que você pode contar pra gente? O que passa na cabeça de um goleiro na hora que o jogador tá se aproximando da bola?
Obrigado, né? Acho que hoje tem muitas coisas, né? Hoje você tem os scouts dos jogadores, você tem as pessoas do clube mandam vídeos dos jogadores que batem o pênalti. Então você já tem uma noção e uma ideia mais ou menos do canto preferencial desse batedor. Acho que todo jogador tem um canto que prefere bater ou não. Só que como eu disse das outras vezes, o goleiro precisa ter um feeling muito grande, porque às vezes ele pode, o atacante pode mudar a batida, pode mudar a corrida dele para a bola. Então eu acho que isso é com experiência mesmo, com jogos e você treinando todos os dias. Nós, um visual corporal do atacante, a gente já tem um pouco de noção o que ele possa fazer. Né? Então acho que isso é importante, e isso só no decorrer mesmo da carreira e com experiência que a gente consegue apurar esse feeling que a gente tanto gosta, né? Eu acompanho um pouco o futebol aí no Brasil, e os excelentes goleiros também que tem aí também estão fazendo um grande trabalho nessa parte dos pênaltis.
Na última contagem que eu tinha visto aqui na matéria da UOL, muito legal, cara, o Denis tinha 6 pênaltis batidos contra ele com 5 defendidos, 7 pênaltis, perdão, 1 convertido. Números espetáculo, paredão Denis. Fala, Nilson.
É o Diego.
5 né? defesas, uma na trave e outra, o cara fez o gol.
Primeiro, eu queria dizer o que o Rogério fala do Denis, né? Que o Rogério sempre falou, é o Nilson César, Denis, um abraço pra você. O Rogério sempre falou que foi um dos melhores caráteres que ele trabalhou no futebol.
Que legal.
O cara, ele deu um azar danado, foi a reserva do Rogério.
Pois é.
E aí tinha dificuldade pra jogar no São Paulo. Ele falou, o Denis tem nível pra jogar em qualquer time do mundo. E tá provando isso lá em Portugal, né?
Inclusive, queria pedir desculpas pro Denis, você não vai lembrar, Denis, mas na minha época de São Paulino, muitos anos atrás, torcedor, eu te trombei no Avento Aragano e fui lá cobrar. Era um dia antes do jogo do São Paulo e fui lá. Falei, pô, tem jogo, hein? Que nem lembrar disso. Queria pedir desculpas, era muito mais novo.
Que passou. Mala.
Segue a vida.
E outra coisa, Denis, outra coisa importante é reconhecimento de um grande ídolo, que é o Rogério, que é seu amigo, né? O Mauro Betting, Denis, fala que você é mais bonito que o Alisson. É, o único goleiro mais bonito que o Alisson é o Denis, verdade, isso é coisa do Mauro, isso não é coisa minha não, não tem nada a ver comigo. Mas agora a pergunta é a seguinte, eu queria dizer, queria perguntar para você o seguinte, como é que o jogador brasileiro está sendo analisado aí dentro da Europa? O europeu ainda vê, aí em Portugal, e você está em Portugal, está dentro da Europa, ainda vê o brasileiro como o melhor produto, como atleta de futebol do mundo, ou já não é mais assim? Conta pra gente, Denis.
Não, obrigado pelos elogios. Tenho, como você disse, tanto do Rogério, o Mauro Betti também, que é uma pessoa sensacional. Eu tenho um carinho muito grande pelos dois, fui companheiro muitos anos e aprendi muito com eles. A questão do jogador aqui, o jogador brasileiro com certeza é visto com muita qualidade, né? Tanto que não só aqui em Portugal, né? Eu não imaginava que tinha tantos jogadores brasileiros aqui, né? Eu só pude ver que todos os jogos, todos os times aqui em Portugal têm brasileiros. É muito jogador. O Brasil é o que eles falam aqui. O Brasil é muito grande e tem muitos atletas que nem conseguem jogar no Brasil e saem, vêm para Portugal, Espanha, e a gente conhece muitos jogadores que nem sequer chegou a jogar em algum time no Brasil, e aqui é um jogador considerado, um jogador conhecido. Então, mas ainda o jogador brasileiro, sem dúvida nenhuma, acho que pela sua qualidade, o europeu ainda tem bons olhos. Lógico que tem a fama taticamente e as coisas que vocês, mais do que eu, acompanham o futebol e sabem, mas sem dúvida nenhuma o jogador brasileiro tem muito mercado aqui na Europa.
Fala, Flávio Prado.
Ô Denis, que prazer falar com você mais uma vez. Eu acompanhei muito, a gente se encontrava toda semana, eu acompanhei muito as dificuldades que você teve, as pressões injustas que você recebia. E a pergunta a você: você demorou demais para sair? Você recomendaria, quando o jogador sofre o tipo de ação covarde que você sofria, que agora está acontecendo com o Luan, não é melhor pegar uma malinha e ir embora, morar na tranquilidade dessa linda Barcelos que você mora? O que você pode dizer a respeito exatamente desse tema?
Um abraço, Flávio. Eu já até falei em outras oportunidades, né? Eu tive oportunidades para sair antes, mas não, no momento não tinha como. Eu já estava no São Paulo, eu fui contratado em 2009 para me ser preparado para jogar, né? Durante 3-4 anos, que era a meta que eles tinham, né? E eu recebi algumas propostas nesse tempo, no tempo que eu fiquei. O Juvenal, o Juventus, na época, não me liberou, não deixou eu sair. E para mim também, eu já estava 4-5 anos trabalhando, treinando, esperando essa oportunidade. Era muito difícil sair na época, né? Se eu tivesse saído antes, teria sido melhor? Eu não sei se teria sido melhor ter saído antes. Lógico que eu não sofreria o que eu sofri, todas as cobranças, todas as comparações, e o São Paulo sofre, não tem como, não vai ter ninguém que vai substituir um ícone e um mito que foi o Rogério. Então, assim, eu, como fui o primeiro a entrar, lógico que tinha uma cobrança muito grande em cima, né? Mas eu vejo que não tinha como no decorrer dos anos que foi passando e a espera que eu fui tendo, não tinha como eu sair antes de eu jogar, né? Antes de 2016, que foi meu primeiro ano como titular. Não me arrependo de nada, aprendi muito, né? Como profissional, como pessoa, tenho uma gratidão muito grande pelo São Paulo, tenho uma gratidão muito grande pela torcida do São Paulo também, que aonde me encontra, aqui em Portugal tem muito brasileiro, muito São Paulino que me encontra, que conversam comigo. Então, eu só tenho a agradecer. E futebol são ciclos. O meu ciclo terminou. Eu segui a minha carreira e vou seguir a minha carreira ainda por um bom período.
Só uma coisinha, por favor.
Claro.
É a propósito dessa coisa de você trabalhar mais em paz. Como é que está sendo isso para você, que agora você trabalha com sossego, com tranquilidade? talvez até nem ganhando o que ganhava no São Paulo, se não vem ao caso, não é uma coisa que seja da minha conta, mas tem muito jogador que às vezes fica preso aqui no Brasil, porque joga em time maior e tal, mas muitas vezes nem recebe e tal. Aí você está jogando num time menor, com mais tranquilidade de vida, com mais sossego. Como é que você faz essa balança de um lado e de outro?
Eu falo que para vir para Portugal, né, um jogador no Brasil que joga em clube grande, é muito difícil. Portugal não é um país que se paga muito pro atleta. Tirando os três, quatro, tirando o Benfica, tirando o Porto, Braga, o Sporting, o resto é tudo muito nivelado, né? São clubes que pagam um pouco, mas é o que você falou, pagam em dia. E isso no Brasil é muito difícil. Eu só consegui e só vim, tive a coragem de vir para Portugal porque eu não estava recebendo no Figueirense. No Figueirense, eu tenho 8 meses, 9 meses que eu estava sem receber. E então isso para o atleta, para o jogador, se torna muito difícil, né? Então, chegou uma hora eu em casa, eu com as mãos atadas, pagando minhas contas todos os meses, e o dinheiro não entrava. Você vê o dinheiro que você tanto suou para ganhar, que você conseguiu guardar um pouquinho, você vê esse dinheiro saindo. E então, assim, hoje essa tranquilidade aqui é muito melhor para todos os atletas, na verdade, não só para mim, mas para todo mundo que procura uma tranquilidade maior. Lógico que no Brasil tem clubes que pagam em dia, mas eu tive a infelicidade de, lógico que eu saí do São Paulo e fui para outro clube, e eu tive um problema muito grande com a questão dos pagamentos. Então, por isso que eu vim para Portugal, né? Porque senão, se eu tivesse recebendo em dia, provavelmente eu estava no Brasil até hoje.
Ô Denis, é o Daniel Lian, eu queria saber em relação a essa própria qualidade de vida que você tem aí, se você pretende depois, posteriormente, voltar ao Brasil ou continuar em Portugal. Eu queria saber também da diferença técnica do futebol brasileiro, o que você sentiu aí em relação à diferença técnica do futebol brasileiro e o português. E os treinadores, né, portugueses que fazem sucesso aqui no Brasil, né, teve o Jorge Jesus e também o Abel Ferreira.
Bom, aqui eu vivo numa cidade muito tranquila, né? Aqui a gente não tem pressão. A qualidade de vida que eu tenho aqui e a minha família tem, as minhas filhas, isso acho que nenhum dinheiro paga. Eu saio na rua aqui, eu levo elas para a escola sem medo, sem ficar neurótico, como é andar numa cidade como São Paulo. Então, isso é muito importante, né? A qualidade de vida para a família aqui é muito boa. Agora, falando de taticamente, dos jogos, eu senti um pouco de diferença. Lógico que o futebol ele é diferente. E mesmo os treinadores portugueses que foram para o Brasil, eu assisti quando o Jorge Jesus estava no Flamengo, assisti alguns jogos do Flamengo, assisto alguns jogos do Palmeiras. E não tem a mesma disciplina, eu falo disciplina tática, que você assistindo um jogo português. Eu consigo assistir o jogo português aqui, eles cobram muito as linhas, tudo certinho, os espaços, tudo certinho. Você consegue definir o esquema. Você assistindo um jogo, você olhando, você consegue ver o esquema certinho que o seu time está jogando. Não, eu por estar ali atrás... e por saber todos os movimentos que os meus atletas do meu time têm que fazer, para mim é muito importante. Eu chego em casa, eu jogo, eu chego em casa e eu reassisto o jogo inteiro. Então é bem, bem legal. Eu já entro numa outra parte. Eu sei o que o meu lateral tinha que ter feito numa jogada, o que o meu zagueiro tinha que ter feito, o volante e assim por diante. Senti só essa diferença. Aqui se trabalha muito com os pés também, e isso eu já estava acostumado, já faço isso desde a época de São Paulo. Então a minha adaptação aqui foi muito boa, até porque eu cheguei numa segunda-feira e já joguei no sábado aqui. Então eu não tive esse tempo todo, já cheguei jogando e peguei minha adaptação, foi muito boa no decorrer do campeonato mesmo. E os treinadores, eles cobram bastante, como os treinadores do Brasil também. Já trabalhei com vários treinadores, tanto no Brasil, aqui é o meu terceiro treinador em 2 anos, e eles passam, não tem muita diferença, mas essa cobrança de disciplina tática é um pouco diferente do Brasil.
Ô Denis, Fred Ring aqui falando de novo, queria te fazer uma pergunta dupla. Primeiro, o Flávio estava citando aqui que é Barcelos, né?
Barcelos, é linda, é a Veneza portuguesa. É uma Veneza portuguesa. Sem contar que tem um doce, para quem for diabético, nem pense, mas quem não for, tal do ovos moles de Barcelos, é um negócio sensacional. Tá dando para manter a forma aí, né, Denis?
Não, tô vendo que o Denis engordou. Tá meio com cara de bolacha aí. Olha
lá, cara. Acabou de falar que o cara é bonitão, modelo, agora ele engordou. Pô,
saiu até seminu.
Não sei. Que isso? Nilson, o que você tá procurando no Google, Nilson?
Você não lembra que o Roger saiu pelado?
Não, eu parei na revista do Vamp.
Foi na mesma revista do Vampiro.
Ô, Denão, queria que você comentasse um pouco como é que é essa vida aí em Barcelos, como é essa cidade que você tá passando a viver e como tem sido teu dia a dia por aí mesmo em pandemia. E num outro assunto, você pudesse comentar qual a tua opinião para o que tá acontecendo no gol do São Paulo, com nova presidência, agora o Zete vindo para treinar goleiros. Você acha que o Volpe é um cara que deve ficar vários anos lá, como o Rogério ficou? Você acredita numa transição também?
Bom, vamos falar de Barcelos. Barcelos é mais conhecido como a cidade do Galo aqui. Então é uma cidade muito boa. Eu particularmente eu não moro, né, em Barcelos. Eu moro numa freguesia, numa cidade do lado, né? Eu morei em Braga na época passada, agora eu moro numa outra cidadezinha um pouco menor. Eu preferi morar num lugar menor até por causa da pandemia, e estava tudo fechado, né? As coisas muito difíceis também, como no Brasil. Aqui a gente ficou um longo tempo dentro de casa, principalmente quando fechou tudo em março do ano passado. Agora, depois do Natal e Ano Novo também, voltou a fechar todas as coisas, começaram a reabrir agora no começo de abril. Então, é muito, para a família e para minhas filhas, eu preferi vir para uma cidade um pouco menor e ter uma tranquilidade maior. Mas Barcelos é uma cidade que acolhe muito bem, me acolheram muito bem. Eu vou todo dia, eu moro a 10 quilômetros de Barcelos, ando na cidade, é uma cidade muito bonita, uma cidade antiga, o centro da cidade é lindo. Eu, como católico, as igrejas que tem, tanto em Barcelos quanto em Braga, que são lugares maravilhosos, assim. Então, é o que eu falo, a qualidade mesmo, qualidade de vida, aqui é sensacional. E, cara, falando do São Paulo, cara, no gol, é o que a gente sempre soube e sabia, que qualquer goleiro que entrasse no gol do São Paulo ia sofrer uma pressão. Eu acho o Volpi um grande goleiro. Só conheço o Volpi de jogar contra, falei com ele só quando eu fui pro Figueirense, né, que ele saiu do Figueirense, foi pro México, né, e depois ele foi pro São Paulo. Mas, cara, é difícil falar pro torcedor. O torcedor é paixão, ter paciência. Cara, o Volpi faz o trabalho dele, na minha opinião é um grande goleiro, um excelente goleiro. Agora vai ter o Zete, que voltou, né, pro São Paulo, que vai estar junto, vai estar mais próximo, que teve uma carreira brilhante e tem uma experiência sensacional. Eu torço mesmo para que as coisas fiquem tranquilas, que o Volpi sempre jogue bem, todos os goleiros joguem bem. Eu acho que todos nós torcemos para a nossa posição, é uma posição diferente, e eu torço para todos os meus companheiros, aonde que eles, meus companheiros de profissão, o time que eles tiverem, para que eles possam ser os melhores possíveis.
Será que o frango lá de Barcelos é bom ou não?
Então, eu já quero dar moral aqui pra galera do YouTube, porque fomos rapidamente corrigidos na internet, não dá pra falar besteira. Um, dois, já vem a correção. Ah. Não é Veneza portuguesa Barcelos, é Aveiro.
Aveiro, eu falei Aveiro.
Então tá aqui, ó, galera do YouTube, obrigado, minha ignorância. Meu.
Eu falei de Aveiro.
Flávia, meu...
Desculpa.
Foi. Tudo certo, mas nosso condutor. Parece uma Aveiro, quase uma Aveiro.
Aveiro é.
É bonito.
Desculpa, foi...
Então tá aí, Aveiro.
Eu conheço Aveiro, então não conheço o Barcelos.
Vou voltar um pouquinho, que ele falou do meu peso, né? Que eu aumentei meu peso. Ah. E realmente, aumentei 1,5 kg do que eu jogava no Brasil, eu aumentei
tá, aqui. Lógico.
Eu aumentei massa magra e diminuí massa gorda. Então,
é. Tá lançado o desafio dos genes pro Wilson. 34
anos.
Come muito.
E tô na minha melhor forma física aqui, graças a Deus. Tá trabalhando
vendo?
Bem.
Tá, come muito, meu filho.
Ô, Denis, é a comida portuguesa, rapaz. Você tem perfil de que vai ser treinador, hein? Essa coisa de, eu sei que é responsabilidade
falar da linha tática, né? Eu também achei.
Acabou o jogo, eu vou dar uma olhadinha. E goleiro, normalmente, gosta muito
de
ser treinador. É por aí mesmo, Denis?
Olha, eu não penso ainda muito o que, quando eu parar, se eu vou ser treinador ou não. Lógico que eu quero me preparar para alguma coisa. O futebol é o que eu amo fazer. Provavelmente, não sei se eu vou continuar no meio do futebol. Acho que sair do meio do futebol é muito difícil. Mas vamos ver o que pode acontecer. Eu gosto sim. Eu acho que o jogador hoje ele tem que se preocupar e tem que entender mais sobre táticas, sobre posicionamentos. Eu acho que o jogador que estuda isso, que entende, consegue, sem dúvida nenhuma, ser melhor dentro de campo. Isso eu aprendi com o tempo também, mas hoje eu procuro aprender muito mais todas as táticas, todos os movimentos, para que eu possa estar sempre ligado e concentrado no jogo.
E tem cursos espetaculares. Um dos maiores centros de estudo de futebol do mundo é a Universidade de Educação Física do Porto, bem pertinho de onde ele está. Então é um bom caminho, né? Já fica por ali, estuda bastante, vai crescer muito.
Seria uma novidade, um técnico brasileiro com a escola portuguesa. A gente não precisa mais ficar importando os caras.
É uma coisa certa, hein? Com a qualidade de vida que ele tá lá, vai ser difícil de voltar pro Brasil.
Talvez o Gil Vicente vai ter um treinador no futuro,
esporte. Ele falou, é verdade, o goleiro enxerga o
jogo. Hoje mesmo eu não penso em voltar assim pro Brasil. Eu tive até algumas sondagens do Brasil agora na janela. Mas eu não pretendo voltar para o Brasil agora, pretendo voltar para o Brasil mais para frente, quero continuar, dar continuidade aqui na Europa, abrir um pouco o mercado também para mim aqui em alguns outros países. Então, tô trabalhando, faltam 8 jogos para terminar o campeonato aqui, pretendo fazer 8 bons jogos para que as coisas possam se abrir ainda mais.
Não, Denis, volte pro Brasil. Venha comemorar o seu centenário aqui.
Não,
só volta no centenário numa vista do Padre Marcelo. Ó, só quando você fizer 100 anos. Festa de aniversário de 100 anos lá no santuário do Padre Marcelo, que ele gosta tanto como eu também gosto.
O Denão tá com 34 anos, né? E no dia.
Não, eu tá
completou agora. Ontem. Foi ontem seu aniversário, Denis? Feliz aniversário, rapaz. Parabéns, pô.
Não, que bom, não, saúde. E outra coisa, 6-1. Não volta, não.
7-1. Euro tá quase 7.
Daqui a 66 anos vem, faz uma visitinha.
Tá tranquilo.
Mais rápido, né?
Meu, já vai com a passagem de volta. Recebendo em dia. Hoje até o seu São Paulo tá atrasando salário. Na sua época não atrasava.
Já faz tempo, hein?
Na época dele eu recebi em ordem.
Mas
até o São Paulo atrasando salário, então 7-1. Fica por aí, meu filho.
Pessoal, deu 14h, últimas considerações, mais alguma pergunta, mensagem do Denão pra esse momento de pandemia? Denis, dá um recado aí pro torcedor São Paulino, pra galera que gosta do teu futebol, e pro brasileiro que pode aprender com um cara que tá morando em Portugal.
Cara, a única mensagem que eu posso passar é que as pessoas se cuidem, as pessoas têm que se cuidar, têm que se conscientizar. Aqui a gente viveu tempos muito fechados, eu sei que é difícil para o brasileiro, é difícil para o trabalhador, a gente tem que se colocar, eu acho que na posição e no lugar de cada um, mas é um momento de ter um pouco de reflexão, e a minha mensagem é essa, que todos se cuidem, que rezem, orem, para que essa pandemia passe o mais rápido possível. A gente sabe que vai demorar ainda um bom tempo para que todo mundo seja vacinado no mundo todo, é uma coisa muito complicada. Então, só resta nós cuidarmos de nós mesmos, dos nossos entes queridos, que são a nossa família, que a gente tem que cuidar de todo mundo. E é isso, mandar um abraço a todos, para todos os torcedores, não só para o torcedor de São Paulo, para todos que acompanham ou acompanharam a minha carreira, acompanham a minha carreira, para os meus amigos, né, para todos os torcedores que gostam do meu trabalho. Eu recebo muita mensagem, ontem recebi muitas mensagens, fiquei muito feliz e mandar um abraço para todos.
Parabéns, Denis, maior pegador de pênaltis do Campeonato Português, ex-goleiro do Tricolor e agora vivendo uma vida de luxo em Portugal. Nilson César vai pra Soro hoje, fica por aqui. Não, qual que é a boa?
Vou ficar por aqui, tem jogo amanhã.
Tem jogo São Paulo e Palmeiras amanhã. Isso, clássico.
Tem jogo amanhã, então vou dormir por aqui hoje.
Amanhã, 10 horas da noite. Flávio Prado, quem leva? São Paulo ou Palmeiras?
O São Paulo entra com algum favoritismo, né?
Ah, vamos ver. Interessante, um São Paulo favorito contra o Palmeiras. Fala, Lian. Sua opinião e um abraço.
O São Paulo entra como favorito também para a partida de amanhã.
Bom jogo a todos, da boa semana.
Da Palmeiras 2-0.
E um bom final de semana também para você que acompanha Esporte em Discussão. Pode rodar, Coquinho. Pana, pam, pam. Fim de papo.